programa Júlio César, aqui pela Rádio ABC, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia, eu estou te esperando.
Esqueça o ano que passou, tem um novo ano pela frente, pense em frente, a sua luta vai recomeçar, mas dessa vez já tem com quem contar. De agora em diante está com a gente, sempre em frente.
ABC!
Já percebeu que cada ano está passando muito mais veloz, mas você consegue dar um jeito de aumentar o tempo pra sobrar pra nós. Invente uma hora mais por dia, uma semana mais pra cada mês. São três vezes todo ano, mais uns dias. O tempo é seu, você comanda. Gaste muito bem cada segundo, pra passar muito mais tempo junto com quem mais ama.
A Rádio ABC deseja a você um 2017 repleto de esperança.
Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Alô, não estamos... Está me ouvindo aí? Tá ok? Nós estamos com algum problema no microfone, vamos trocar aqui. Melhorou? Ok, desculpe você que está na nossa audiência, o microfone não estava muito bom aqui. Oito horas e um minuto, nós estamos entrando aqui ao vivo pela Rádio ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova, realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e conta com a sua participação. Você liga no 44 35 90 20 ou no 997 666 555. Você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS nesse telefone, 997-666-555. Se preferir, você manda um e-mail para nosso programa sbn@gmail.com. Pode mandar também uma cartinha para a gente, rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ainda temos uma opção, que nós estamos também no Facebook, / Semeando a Boa Nova, para você fazer o seu post, compartilhar lá a gente com a página, ou apenas curtir, se você quiser. Aqueles que entram em contato conosco ou que curtem a nossa página no Facebook concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembramos você que também é possível ouvir o nosso programa em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você preferir, porque os programas estão todos gravados, no www.semeador.org. Manhã de sábado, verão brasileiro, previsões de São Paulo de 23 até 32 graus. Na mesa de som, Apóstolos Humano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. A equipe Apóstolos nos telefones e no apoio, o Valdir, e nós estamos aí também com o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando e o Marinho. Nós estamos recebendo aqui hoje, com muito carinho, o Flávio Ottolini, que é o atuante tarefeiro do Grupo Assistencial Irmão Romano de Santo André e também membro aqui da equipe do Semeando a Boa Nova. Flávio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, fisicamente, né? Porque você sempre está com a gente, né?
Ah, que bom, graças a Deus. Sempre uma oportunidade bendita entre amigos e também de levarmos uma consolação, uma palavra amorosa a todos que nos ouvem.
Flávio está com a gente hoje porque hoje nós vamos conversar sobre a chegada de novos tempos baseados na lei do progresso, de acordo com essa lei, né? De acordo com a qual o mundo está submetido. Sempre de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Nosso tema, a chegada da nova era. Está aí um tema bem propício para o dia de hoje, né? O último dia do ano de 2016, aliás, é o último Semana da Boa Nova de 2016. Sábado que vem, nós já estaremos no primeiro Semana da Boa Nova de 2017. A chegada da nova era. Está aí Flávio Tolini falando desse tema para a gente. Flávio, muito se tem ouvido falar de que os tempos estão chegando, né? Aquele jargão popular, é a chegada dos novos tempos. De acordo com o Espiritismo, o que é que se pode dizer da chegada da nova era?
Turibo e amigos, né? Nós temos que analisar que o planeta, né, a população e todos nós passamos por um processo de evolução e que estamos nos responsabilizando com o futuro de todas as coisas e que nós precisamos, de certa forma, observar as nossas responsabilidades. E muitas pessoas acabam imaginando que esses novos tempos seriam transformações muito significativas e que aconteceriam de um momento para o outro. E nós temos que compreender que as coisas acontecem de maneira gradativa e que se é necessário um processo de construção e de transformação. A nova era, olhando o lado humano e as pessoas, é que nós temos que nos transformarmos moralmente para que tenhamos a condição especial de amarmos-nos e suportarmos-nos uns aos outros para que possamos ter um mundo melhor. Nós seremos os responsáveis por construir essa nova era, para que nós tenhamos um mundo mais saudoso, mais feliz, e onde não mais a maldade, todas as problemáticas possam ainda ter tanta influência como nós conseguimos perceber nos dias atuais.
Marinho, essa chegada da nova era que o Espiritismo fala aí, o Kardec também falava dela lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, falando dos novos mundos, etc. O nosso planeta, a Terra, também está num processo de mudança? Nós temos essa nova era, pega o planeta como um todo ou é só uma parte, só um grupo de pessoas? Como é que é isso, Marinho?
Nós vamos encontrar nas obras básicas da filosofia espírita, né, que chamamos a codificação espírita, nós vamos encontrar ali várias referências sobre uma lei da natureza, que é a lei do progresso. E na lei do progresso, tudo que está sujeito a esse universo sofre os efeitos dessa mesma lei, ou seja, tudo de alguma maneira progride. Até mesmo aquelas coisas que muitas vezes nós achamos que estão sendo destruídas, até mesmo aquelas coisas que nós achamos que estão sendo desfeitas, tudo está sujeito à lei da natureza. Talvez, ao longo do programa, nós vamos procurar responder algumas perguntas, porque às vezes as pessoas podem falar, puxa, mas tem tanta destruição pela guerra, tem tanta destruição dos recursos naturais, não é? E como é que tudo isso pode se dizer que existe progresso? E nós vamos procurar, no transcorrer do programa, explicar ao nosso ouvinte que nada foge a essa marcha inexorável do progresso.
Flávio? Até no Livro dos Espíritos, né, como nós gostamos sempre de nos basear, a questão 779 nos diz a resposta que o homem se desenvolve por si mesmo e naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então ainda as relações humanas ainda serão para nós o nosso maior desafio para que nós tenhamos a condição de imaginarmos e vermos esse mundo mais saudável e mais feliz.
Um mundo novo, né?
Sem dúvida, essa nova era.
8:08, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a nova era, a chegada da nova era. Estamos aí entrando num ano novo aí, no ano 2017. Ô Hélio, essa entrada num ano novo aí já é um símbolo, é uma simbologia de uma chegada de uma nova era, ou a nova era já está acontecendo há mais tempo, hein, Hélio?
Bom dia a todos, né? A todas. Como o Flávio estava dizendo, essas coisas não ocorrem assim, né? A natureza ela não dá saltos. não dá saltos em nenhuma das suas manifestações. E isso ocorre de uma forma lenta e gradual e constante. Só que a gente, num certo momento, você começa a perceber. Porque nós, como nós vamos crescendo espiritualmente, crescendo a nossa capacidade de percepção, ela vai aumentando, nós começamos a perceber as pequenas mudanças, né, que no passado também ocorriam, mas nós não percebíamos. Mas hoje nós percebemos. Mesmo também porque também o processo também é exponencial, né? Então, quando a mudança ela fica muito mais caracterizada em determinada fase da evolução, que é essa que nós estamos vivendo agora. Então, dá a impressão que dá é que começou agora, né? Começou no ano 2000, no ano 2012. Já fizeram várias previsões de ano, de datas, mas ela ocorre, ela é lenta, gradual e é constante. Não para, a evolução se dá em nos dois mundos.
Muito bem, 8 horas e 10 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? No e-mail, no Facebook, nos telefones, como é que nós estamos?
Bom dia a todos, bom dia Toríbio. Bom, o pessoal está participando bastante, eles mandaram mensagens muito carinhosas aos ouvintes durante a semana. Hoje pela manhã, quem já passou por lá foi a Nádia Ambrosio e a Nolita Ferraz, enviando um feliz 2017 para todos os ouvintes, para nós do programa. E quem passou durante a semana também, Toríbio, foi o Eros, a Valéria Fávaro, a Marli Monge, Celi Marqueto e várias outras pessoas. Mandar o Luiz Carlos Gimenez também, mandar um abraço a todos os ouvintes, convidá-los a participar do programa de hoje, né, enviando suas perguntas, comentários, que a gente vai procurar, né, discutir sobre esse tema tão importante hoje.
Muito bem, está aí a Clarissa acompanhando, monitorando as nossas redes sociais. Você que está na nossa audiência, entra lá no Facebook, clica lá, curte a nossa página. Você clica Semenda Boa Nova, vai aparecer um microfonezinho lá. Esse aí é o nosso ícone no Facebook. Curte a nossa página, compartilha lá, faz o seu post e diz pra gente o que você está achando. Não precisa fazer no inbox não, vai no canal aberto mesmo, deixa a sua mensagem lá pra gente, diz pra gente, faz a sua pergunta, diz o que você está achando lá. São 8 horas e 11 minutos, nós estamos recebendo aqui hoje com muito carinho o Flávio Tolini, falando sobre a chegada da nova era. Ô Flávio, o Mário falava agora há pouco dessa situação que está acontecendo no planeta, de algumas destruições aí, né, guerras acontecendo, mudanças climáticas, né? O medo da destruição parece que está presente nas diversas culturas do planeta, né? Alguns ânimos mais exacerbados, guerras controláveis, né? As dificuldades de se manter uma postura coerente das pessoas diante dos acontecimentos difíceis. Mas por outro lado nós temos aí a escassez de recursos naturais, etc. Essas situações de guerras, mudanças, etc., poderia ser um indício, um marco do fim dessa era que está aí?
Nós temos algumas perguntas, né, dentro dessa questão. Essas informações que podemos classificar como falsas, né, de caráter catastróficos, é importante frisar que são falsas, porque isso não é a anunciação do final dos tempos, nem o final dos mundos. Nós podemos imaginar que o planeta Terra é um planeta novo, que ele só tem 4 bilhões de anos, né? Parece ser muito tempo, mas ainda eles têm todos os ajustes do magma, que é o centro, né, de todo o nosso planeta, e o ajuste das placas tectônicas e todos os ajustamentos naturais acabam por promover essas catástrofes que nós estamos vendo nos dias atuais. Mas essas também já aconteceram no passado e também nós temos relatos e estudos que mostram que isto é um processo de evolução, inclusive do nosso planeta. E nós somos vítimas também, em muitas circunstâncias, de situações que nos relatam até a própria Bíblia, né, que anunciam o final dos tempos e que anunciaram finais de outros tempos, como os grandes dilúvios de 40 dias e 40 noites de chuvas ininterruptas e torrenciais, que o mundo provavelmente deveria ter acabado em água, né, coisa que nós podemos comprovar através da ciência que isso não ocorreu, porque o planeta não sofreu esse tipo de circunstâncias. E nós podemos também imaginar, principalmente com algumas pessoas que se fazem uso destas informações para causar o pânico, para poderem ter a possibilidade do ganho, né, das suas publicações, dos seus livros e das suas anunciações. E isso nós temos que começar a compreender, que as coisas acontecem por motivos lógicos e justos. Nós tivemos um fato marcante, né, na virada do milênio, onde todos imaginavam que o mundo acabaria, e nós tínhamos uma ideia de que esta circunstância precisava de alguns esclarecimentos. E aí, no campo tecnológico, nós pudemos imaginar que a mudança era em virtude de uma estrutura dos desenvolvimentos de sistema, onde eram-se utilizados apenas 2 dígitos no ano. Então, quando isso mudasse, nós voltaríamos não ao ano 2000, mas ao ano 1900, e aí causaria um grande problema, inclusive na parte financeira, tecnológica, sistemas. E aí nós começamos a perceber que ali poderia ser o final do mundo. E nada era mais do que um ajuste de passar de 2 dígitos a 4 dígitos para poder compreender o novo ano. E aí nós tivemos também uma anunciação da data do 21/12/2012, que seria muito provavelmente o final do mundo. Até Divaldo Pereira Franco disse que marcou exatamente uma palestra no dia 23, né, para provar que as coisas e o mundo não acabaria. Caso acabasse, ele ali estaria para dar palestra para quem estivesse. E aí nós percebemos que todas essas circunstâncias não passavam mais do que um certo abuso por parte dos divulgadores e das mentes humanas aí, que eram muito criativas nesses instantes, né?
Mas esses acontecimentos, Fernando, que marcam aí tanto o planeta, né? O Flávio agora lembrou de alguns aí, de algumas passagens que os homens determinaram, né? Mudança de tempo cronológico, etc. Mas alguns acontecimentos são naturais, são natureza, etc. Esses acontecimentos passam uma ideia de que alguma coisa está acontecendo diferente, né? A chegada do Espiritismo, quando Kardec codificou o Espiritismo, já foi uma mudança no planeta? Já trouxe um momento novo no planeta?
Sim, fundamental.
E como é que isso está hoje, né? Isso se consolidou, está se consolidando, está acontecendo, vai continuar acontecendo? Isso influencia as pessoas até hoje?
O pensamento de final de tempos está muito, muito na mente das pessoas na seguinte situação. Final dos tempos é o quê? Terremoto, acabar com o mundo, acabar com tudo, é a morte e não existe mais nada. Para muita gente é isso. Então, se você pega Hollywood, final dos tempos é o mundo se acabando, é vulcão, é terremoto, aquela coisa toda, como se não tivesse nada. A vinda, a chegada da nova doutrina dos Espíritos mostra que mesmo quando a gente morre, a gente continua. A transformação do planeta é constante e de nós também. Porque a cada 7 anos o nosso corpo, completamente todas as células se renovam. Ou seja, morreram todas as células que a gente tinha e novas células se reconstruíram ou surgiram. Ou seja, constantemente há transformações. Não é somente agora. Se você pegar no passado, você vai ver isso. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Ah, nunca teve tanta violência. Ué, como não? Só ver a história. Pegar o período do Império Romano, período de Alexandre o Grande, como é que vai falar que não tinha tanta violência? O que acontecia antes era muito pior. Então, hoje a gente percebe que já é o quê? Os direitos das mulheres, direito dos idosos, há também a possibilidade do respeito às leis. Não existe mais, pelo menos oficialmente, a escravidão no nosso país, Brasil, a gente está falando. Ah, tal, mas o povo é explorado, pera um pouquinho. Há pouco tempo a gente percebia justamente isso. Escravidão, você pegava um ser humano e usava da forma que bem entender, como se fosse um animal. Então você vai falar que não houve uma transformação, é não conhecer a história. Então, há sim uma transformação, e ela é constante e sempre para melhor. A doutrina dos Espíritos dá um avanço porque traz uma perspectiva que, mesmo tendo a morte do corpo, que vai acontecer com todo mundo, a gente continua. A gente vai continuar no plano espiritual e retornar aqui na Terra para desenvolver cada vez mais. O planeta está se desenvolvendo e nós também. A proposta da nova era é o aprendizado constante. Para a gente o quê? Saber lidar com novas situações. É isso.
Flávio, e estudos psicológicos mostram, né, que nós temos e somos vítimas desta culpa ancestral e que nos leva inconscientemente a uma necessidade de participarmos, né, de um sofrimento coletivo, que é um sinal, parece, da ação e da justiça divina. Então nós trazemos isso, né? Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, nos esclarece, principalmente também no livro Transição Planetária, que nós somos vítimas deste sentimento. Então está dentro de nós esse pensamento de culpa, né? Mesmo que inconscientemente, porque nós teremos que ser vítimas de uma situação mais grave, mais complexa, com relação a esses desastres, essas situações coletivas.
8h19, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Chegada da Nova Era. Está aí um momento propício para falar disso, né? Mudança do ano, passando agora para 2017, amanhã já será 2017, e está com a gente aqui o Flávio Turini, que é esse que acabou de falar. Mas antes da gente retornar aqui ao Flávio, eu queria passar para a Clarissa. Clarissa, como é que nós estamos aí? Você está postando, já postou foto do Flávio hoje? O Flávio falou agora de um livro aí, né, da Transição Planetária. Conta para a gente o que você está mexendo na internet aí.
Taribo, eu postei um trechinho do livro Transição Planetária, né, um livro do Divaldo Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que traz muito sobre esse assunto de hoje. Né? E também mandar um abraço para os ouvintes que estão participando. Luiz Carlos Gimenez passou por lá, desejou um feliz ano novo. A Andrea Borges, para todos os outros ouvintes. Eu queria fazer um comentário. Né? O Fernando comentou a respeito das mudanças que a doutrina espírita trouxe, até como consolador prometido, como nós vamos abordar ao longo do programa. Mas também essas mudanças, vamos lembrar que elas iniciaram muito antes. Né? Com a vinda do Mestre Jesus para o planeta Terra, iniciou-se um período novo, um novo período moral para a sociedade. Tivemos antes de Jesus os precursores, né, da sua mensagem de amor, mas ele foi aquele que realmente trouxe uma nova era para a sociedade, porque ele instalou um novo conceito moral, ele trouxe um novo conceito moral muito importante e que nos guia até hoje. Antes de Jesus, a sociedade vivia de maneira geral no chamado olho por olho, dente por dente. Jesus trouxe uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, perdão aos inimigos, perdão a todos aqueles que nos ofendem. Ali se instalou um novo momento para a humanidade. Ali se instalou uma nova moral. Hoje nós vemos, claro, muitas pessoas ainda não compreendem a mensagem de Jesus na sua profundidade, mas nós, na maioria, estamos procurando entender a sua mensagem de paz, de fraternidade, de compreensão do próximo. Então, a nova era, ela já vem de muito tempo sendo trabalhada e ainda estamos aprendendo. Mas ela não é algo atual. Jesus trouxe essa mensagem de amor e nós estamos agora, nesse momento do planeta, procurando compreender realmente o que ele buscou nos ensinar através dos seus exemplos.
8h21, Marinho, nós estamos aqui falando dessa chegada da nova era. O nosso programa é um programa que nós estamos já entrando no 21º ano de existência, né? Daqui a pouco nós estamos já aí com 21 anos de Semeando a Boa Nova no ar. E nós sempre estivemos e estamos e estaremos firmes aí na doutrina kardecista, trabalhando com os princípios de Allan Kardec, etc. E Kardec trabalha fortemente com Jesus, com o conhecimento que o Mestre Jesus trouxe, etc. Só que Jesus trouxe esse ensinamento, como a Clarissa muito bem mencionou agora, 2000 anos atrás, né? Trouxe seu Evangelho Redentor há mais de 2000 anos, né? 2017, né? Agora, esses preceitos do Evangelho, esses conhecimentos, são válidos até hoje, 2000 anos depois, 2017 anos depois, eles continuam válidos, Marinho?
Toribio, eu acho que nós precisamos estar sempre atentos ao fato de que vivemos ao mesmo tempo um mundo material, que é o mundo físico, esse mundo que nos convida todos os dias para o trabalho, nos convida para cuidarmos da nossa família, cuidarmos das nossas obrigações, de nos preservarmos, de nos alimentarmos, de nos vestirmos. Então, as demandas que o mundo faz, as exigências do mundo físico, são intensas para a nossa vida. Mas à medida que nós nos ocuparmos apenas disso, nós não estaremos olhando para a questão essencial, que é a questão da nossa alma, a questão do nosso espírito, né? Então, quando Jesus trouxe a sua mensagem com relação à sua pergunta, ele não falava apenas aos homens para o mundo físico. Ele falava para toda a eternidade. Ele falava para os espíritos, inclusive, que um dia talvez viessem a viver aqui na condição de espíritos reencarnados, não é? E ele sabia que as necessidades do mundo era e ainda continuam sendo muito intensas, mas ele também sabia que a mudança interior do ser é que poderia provocar o verdadeiro progresso e poderia ajudar na transformação da própria alma. Portanto, quando falamos em coisas da alma, coisas do espírito, o tempo é outro, né? O tempo é de uma dimensão superlativa. O tempo não é o tempo do relógio físico, né? Haja vista que nós estamos, usando o seu próprio argumento, passados 2000 anos, ainda tentando compreender o que, que significa amar os inimigos. Ainda estamos tentando compreender e sentir o que, que é o amor universal, o que, que é o amor maior, né? Ainda estamos tentando aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Ainda estamos tentando tirar do nosso olho aquele palito, aquela trave que ele falou que nós temos no olho, que não permite que a gente se enxergue, né? Então, se nós pegarmos esse tempo relativo, com relação ao que nós aprendemos, com o que nos ensinou, nós vamos verificar que 2000 anos não foram quase nada, né? Vamos precisar de tantos outros
muito mais tempo ainda, né?
Para a gente poder fazer o que nós temos que fazer.
Agora, Flávio, você trabalha bastante esse tema de mudanças, né, das pessoas em relação aos princípios da doutrina, etc. Como as pessoas devem enxergar as coisas diferentes, que é uma proposta do Espiritismo, né? Para que as pessoas mudem a sua forma de ser. Você mesmo comentou isso logo no início do programa, etc. Mas como é que as pessoas podem alimentar-se de esperança, principalmente agora, numa mudança de ano, né? Hoje, à noite, né, as pessoas vão falar muito disso, né? Olha, está mudando tudo, novas esperanças se renovam, etc. Como ter esperança de que o planeta, a Terra, está submetida à chamada lei do progresso, né? Se muitas vezes parece que a humanidade ainda está pior do que era antigamente, né? Como é que a gente pode ter essa esperança alimentada, hein, Flávio?
O processo é de construção. E nós parecemos que, por mágica, né, de um dia para o outro, tudo vai se transformar. As pessoas imaginam que as coisas acontecem de uma maneira mágica. E na vida as coisas não são assim. Nós temos conquistas, nós temos o plantio, somos obrigados à colheita. E nós temos que nos alimentar a todos os instantes da esperança. E ao mesmo tempo, percebendo todas essas dificuldades, o que nos vai fazer olhar o mundo de maneira diferente? Acreditando em Jesus, na sua mensagem profética, no seu cultivo dos seus ensinamentos, isso é o que nos vai nortear para uma vida melhor. Quando nós trazemos o Cristo e os seus ensinamentos para dentro do nosso lar, quando nós temos a frequência na casa espírita ou no seio religioso, onde toda a família participa das mesmas orientações, nós temos uma uniformidade dos ensinamentos e da prática que nos levam, nesse primeiro núcleo social, a enfrentarmos o mundo de uma maneira mais responsável, mais determinada. Se nós não trazermos a religiosidade para as nossas vidas, vai ficar muito difícil, porque esse olhar especial para Deus, esse olhar especial para o nobre Rabi da Galileia, que é Jesus, que é o nosso mestre, guia e modelo, é o que nos impulsiona para dias melhores. Porque se nós acreditarmos exclusivamente no homem, na vida, no cotidiano, nos vai faltar alguma esperança, nos vai faltar algum estímulo para que a gente possa enfrentar a vida com mais determinação. Então, o maior conselho, se nós pudéssemos dar, é justamente de interiorizar esses ensinamentos de Jesus, ser um praticante desses seus ensinamentos, ter um compromisso com o aprendizado, com a aplicação das suas orientações, para que isso nos motive a um dia melhor, a uma vida melhor, porque é isso que nos dá esperança, porque ele nos anunciou isso. Que nós seríamos deuses, que nós temos a possibilidade de sermos felizes, que nós temos que nos firmar e nos direcionarmos para coisas especiais em nossas vidas e não estarmos vitimados a essas condições materiais, essa luta cotidiana, todas essas coisas que não nos acrescentam absolutamente nada. Apesar de ser muito boas, que nos trazem alguns momentos de satisfação e de alegria, mas isso não é tudo. e que nós temos que realmente ter essa determinação, esse compromisso com os ensinamentos de Jesus, com as propostas que eles nos ofereceram, porque a gente tenha um mundo e uma vida mais feliz. Né?
8 horas e 28 minutos. Ô Flávio, deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Você tem uma passagem do Evangelho de Jesus que é muito interessante, quando Jesus se dirigia aos apóstolos e disse assim: olha, se vocês acreditam em mim, se vocês confiam em mim, eu vou pedir ao Pai que ele vai mandar um consolador prometido para vocês, né? Aliás, não foi só para os apóstolos, eu falava isso para todo mundo, né? Então, você vai explicar para a gente, vou pedir para você explicar, o que é que Jesus queria dizer sobre esse consolador prometido. Mas você não vai fazer isso agora não, você vai fazer já já depois do nosso intervalo, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui, e eu quero pedir para você que você ligue para cá, 44 35 90 20 997 666 555. Se você não quiser ligar, manda mensagens e WhatsApp via SMS ou passa na nossa página no Facebook. Curte a nossa página, faz o seu post, compartilha lá, dá sua mensagem para a gente, diz o que você está achando do programa, faz a sua pergunta que a Clarissa está monitorando as redes sociais. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Estamos aguardando o seu contato. Vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção! A Brasilite convoca seus ex-funcionários que trabalharam na unidade de São Caetano do Sul até 31 de dezembro de 1990 para a realização gratuita de exames pós-demissionais. Em cumprimento à norma regulamentadora número 15, anexo 12, da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Para mais informações e agendamento, ligue para 0800-116-299.
Sabe aquela estátua dos três macaquinhos? Um com a boca tampada, precisando desabafar. Outro com as mãos sobre os olhos, não vendo saída. E o terceiro cobrindo os ouvidos, precisando ser escutado. Se é assim que você se sente, ligue para o CVV. Nossos voluntários oferecem apoio emocional gratuitamente, via telefone, chat, Skype, e-mail ou pessoalmente. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br.
Apoio.
Rádio ABC.
Neste domingo, acorde ouvindo a missa de Ano Novo, ao vivo, a partir das 7 da manhã. Logo depois tem Casa Sertaneja, com Paulinho 5J. E às 11 horas, tem Portugal Trilha Nova, especial. Rádio ABC, ao seu lado, em 2017.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC, 1570 kHz AM ou www.radioabc.com.br. Quero lembrar você que na próxima semana estará conosco aqui o companheiro Hilário Rocha com o tema Mediunidade e Previsões. E também lembrar que todos aqueles que entram em contato com a gente concorrem como um brinde ao livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram a Flávia Oliveira e o Jair Rodrigues, lá do Interlagos, do bairro de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Parabéns a Flávia, ao Jair. Podem retirá-lo o livro lá na sede do Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Estamos aguardando a presença deles lá para retirar os livros. Temos alguma informação para dar para os nossos ouvintes? Ei, Barinho, tem alguma coisa?
Temos sim. Eu acho que, passando agora o ano novo, né, nesse final de semana, nós vamos acordar segunda-feira com uma nova semana e um novo ano, né? E a gente pode dizer que, como acho que acontece na maior parte dos núcleos religiosos e também acontece nas casas espíritas, esse período de uma semana, duas semanas, sempre é um período assim de um certo recesso parcial de atividades, né? A gente não pode dizer que seja um recesso completo, porque é raro encontrar uma casa espírita que feche as portas totalmente, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente dizer que a partir de segunda-feira o recesso parcial do Semeador termina e voltamos à plena atividade a partir de segunda-feira. Nossa reunião pública na quarta-feira, às 20h30, estará já presente. A nossa reunião pública do sábado, às 10 horas da manhã, os grupos de estudo, as reuniões mediúnicas. E temos já logo no primeiro domingo do mês, que será o dia 8, não é? Nós teremos o encontro, o primeiro encontro do ano de encontro de harmonização familiar, não é? E o tema que estaremos trabalhando no próximo domingo é um tema muito atual, muito interessante, que fala sobre a questão dos filhos, não é? Principalmente os filhos que estão em situação de guarda compartilhada, filhos, né, que vêm com relação aos idosos, com relação aos avós, com relação como é que fica a harmonia familiar quando alguma coisa não acontece, não corre bem nessa área, né? E nós vamos estar ali com o trabalho sendo conduzido pelo nosso companheiro aqui presente, né?
Flávio Tolini,
né? Vai estar lá desenvolvendo esse tema. Então fica aí o convite. Esse trabalho de harmonização familiar é um trabalho mensal. Acontece sempre no primeiro domingo do mês, às 10h30. Perdão, segundo domingo do mês, às 10h30, não é? E já no dia 8 teremos então o primeiro trabalho, por ser o segundo domingo do mês ano novo.
Crianças e idosos que são afetados pelas relações conjugais, né? Esse é o tema, né, do segundo encontro, né? Agora, Flávio, dá uma palhinha pra gente aí. O que, que você vai falar lá sobre isso, hein? Conta pro nosso ouvinte aí.
Só uma palhinha.
Não vai contar tudo.
Eu acho que é muito importante nós abordarmos esse tema, porque vivemos isso de uma maneira muito mais presente nas vidas das pessoas do que no passado, né? Os casais hoje estão malbaratando as relações e por qualquer circunstância, por qualquer motivo, acabam se separando, pensando muito mais na condição individual do que na condição coletiva. e os propósitos da família são muito nobres e nós precisaríamos dar uma abordagem muito mais aprofundada da importância e da responsabilidade dos pais para com os filhos e principalmente para com os seus pais, né, que são os idosos que sofrem demasiadamente com essas situações conflituosas.
Uhum. Mário?
Não, eu acho que eu gostaria, não estou me contendo aqui, viu, Toribio?
Pode falar, não tem problema, está aberto aqui para falar, nós estamos abertos para falar do
encontro. Tem algum amigo espiritual aqui que não está me deixando
quieto? Não, mas pode falar, pode falar.
O negócio é o seguinte, para aqueles que forem, estiverem conosco lá no domingo, eu prometo, se eu conseguir chegar lá, evidente, né, que eu vou explicar por que, que nós convidamos o Fábio Tolini para ele ser o condutor do trabalho.
Ah, muito bem. Tá aí, vai explicar por quê, hein? Nem eu sei qual é o porquê.
Eu também não.
Muito bem. 8:39, retornando aqui com o Semana da Boa Nova. Flávio, antes da gente dar sequência, você precisa falar uma palavra especial sobre o tema de hoje, a chegada da nova era. Qual é a palavra especial? E depois, no final do programa, você diz para a gente por quê. O que, que tem a ver esta palavra que você vai dizer agora aí em relação ao tema de hoje, a chegada da nova era? Qual é a palavra especial que você associaria ao tema de hoje?
Esperança.
Esperança. Então tá aí, você vai dizer pra gente depois o porquê da esperança. Muito bem. Flávio, tinha ficado uma pergunta para você. O que é que Jesus quis dizer sobre o Consolador Prometido?
É muito importante nós colocarmos que quando Jesus fez essa anunciação, e é uma anunciação crística, ele coloca uma frase anterior à sua promessa. Ele diz que se nós amássemos a Ele, que deveríamos guardar os seus mandamentos. E Ele rogaria ao Pai, que seria um pedido todo especial, para enviar um outro Consolador, a fim de que ficasse eternamente conosco. Que tratava-se do Espírito de verdade, que o mundo não poderia recebê-lo, porque não encontrava-se preparado naquele instante, no momento que ele estava presente entre nós. Mas quando nós o conhecêssemos, ficaria entre nós, e esse Consolador, que é o Santo Espírito, ele nos daria todas as explicações e todos os esclarecimentos de tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado, e muito mais nos seria acrescentado. Porque também, com a evolução da humanidade e da sua população, nós teríamos condição de um entendimento mais amplo e especial de qual era a missão desse mestre que foi Jesus para todos nós.
É interessante a gente lembrar, observar, né, quando nós estudamos as passagens relatadas pelos evangelistas, nós vamos observar que Jesus falou, ele mesmo disse isso, né? Quando ele dizia que ele falava por parábolas, porque ele queria que as pessoas entendessem a essência do que ele falava e que não se apegassem necessariamente às palavras. Então ele criava imagens, usando a cultura predominante na época, né? A cultura era do horizonte agrícola, né? Pode reparar que muitas das referências que ele usava, ele falava de exemplos de senhores de fazenda, pastores, usava a simbologia da agricultura, das plantas, das culturas agrícolas, tudo mais. Por quê? Porque naquela oportunidade esse era o idioma.
Era meio rural.
Era o clima, era essa linguagem que as pessoas entendiam. Então chegou um certo momento que ele falou, na sequência, né? Ele falou, olha, mas eu não vou deixar você aí sozinho, porque lá na frente, né, nós vamos, vou pedir ao Pai que envie um novo Consolador para recolocar as coisas no lugar. Ou seja, ele já tinha consciência que ao longo do tempo, nós, a humanidade, estaríamos mal interpretando algumas das coisas que ele dizia, né? Que nós estaríamos, de alguma maneira, adaptando as coisas que ele dizia às nossas conveniências, né? E que seria necessário, em algum momento, que as coisas se restabelecessem. Então agora chega, vamos assim dizer, os espíritos através de Allan Kardec, que dizem que um dos propósitos do espiritismo é restabelecer a verdadeira pureza do ensinamento cristão, né? Quer dizer, por isso que nós chamamos do cristianismo redivivo, né? Por isso nós chamamos o cristianismo na sua essência dentro do, da sua pureza, exatamente como ele, tentando resgatar o que ele fazia, o que ele dizia, e não as interpretações que nós adotamos ao longo do tempo.
Hélio? Eu só acrescentando que a maior importância desse fato, além de tudo que já foi dito, é que ele falou que ele ficaria eternamente conosco. O que, que ele falou aí? Ele falou o seguinte: não seria uma pessoa encarnada. Assim, nós não precisaríamos mais um intercessor para poder ter acesso
ficar eternamente.
A ele. Ele estaria conosco à nossa disposição 24 horas, o tempo todo. E não precisaríamos de mais nenhum intercessor, de nenhum pastor, de nenhum padre. Na criatura não tinha, né? Não precisaria de um sacerdote do templo, não precisaria de que ninguém interpretasse. E ele acrescentou também, depois, quando ele teve com a mulher samaritana, lá no posto de Jacó, ele falou assim, ela perguntou: onde eu tenho que orar, né? Como é que eu encontro? Ele falou: você entra no teu quarto e ore, né? E ore e você será ouvida, você não precisa ir no templo, você não precisa. Ou seja, ele simplificou, através desse consolador, ele simplificou as relações do homem com Deus. Com Deus, ele simplificou de tal forma que ficou totalmente aberta essa relação. Essa relação é direta, é o dia inteiro, onde você estiver, é na rua, é na igreja, onde você estiver, é no posto de gasolina, é na fila da padaria, onde você estiver, você está sempre, esse consolador está sempre com você, está do lado, se você precisou, você fala com ele porque ele está ali ligado com você, né?
Mário? Quando a gente lembra dessas coisas que o Hélio nos lembrou, né, eu fico, confesso para vocês que eu fico com os cabelos que eu não tenho aqui um pouco em pé, sabe? Isso quer dizer que o Espiritismo é contra os templos, é contra os pastores, é contra os padres, né? É contra os líderes religiosos, é contra o líder espírita, porque não precisa disso?
Olha, de forma alguma, né? Dos esclarecimentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo é que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Esta é a maior explicação que nós poderíamos dar para isso. O templo, a casa religiosa, em muitos momentos nos servem de norteador, mas que nós podemos nesses instantes exercer o bom senso, entender a importância, né, desse processo da religiosidade em nossas vidas. A compreensão da religiosidade é a nossa maior esperança, porque quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, era já uma das explicações principais. Todos aqueles que se encontram em aflição serão consolados e precisarão ter esse ouvido de ouvir para que seus males e suas aflições possam serem sanadas.
Eu acredito que fica claro isso, né? Porque Jesus, eu entendo que com essas palavras que nós estamos relembrando aqui, que o Hélio acabou de trazer, ele tirava um pouco de que a nossa felicidade seria encontrada num templo, seria encontrada num líder religioso, né? Mostrando que na realidade a felicidade cada um de nós a constrói, com a ajuda do templo, com a ajuda do líder religioso, sim, mas que aquilo era uma construção individual, era uma responsabilidade. Como é o progresso, né? A lei do progresso, a lei da evolução, cada um de nós é responsável pela nossa própria evolução. Mas nós vamos encontrar a orientação, vamos encontrar a força, vamos encontrar o caminho adequado, utilizando todos os ensinamentos que ele mesmo nos trouxe desde aquela época, que até hoje são estudados, né? Ou seja, é uma obra individual, não é? É a obra de cada um de nós construímos a própria felicidade.
Fernando, aproveitando isso, né, que o Marinho acabou de falar, então, no Evangelho de Jesus, principalmente os Espíritos trazendo realmente algumas respostas às indagações de Kardec, eles vão realmente colocar que não existe a ideia da fora da igreja não há salvação, mas sim fora da caridade não há salvação. Se eu realmente não me dedicar ao coletivo, eu não estou num planeta sozinho, eu estou num planeta necessitando e também colaborando. Quando eu passo mal e preciso de um médico, uma outra pessoa vai me socorrer. Quando estou com fome, alguém prepara um alimento para mim. E aí, na minha profissão, eu colaboro socialmente naquilo que os outros não conseguem fazer. Então, é um pensamento coletivo. Quando eu realmente colaborar de uma forma muito mais dinâmica, realmente eu vou estar participando na construção divina, não só pensando em si. Eu só queria completar também, Turibe, se você me permitir.
Claro.
Que o Marinho falou com uma precisão muito grande. A questão das palavras. Jesus utilizava palavras específicas para o conhecimento da época. E houve realmente uma modificação desses conhecimentos, uma interpretação que muitas vezes não foi muito precisa. Algumas pessoas abusando dessas interpretações para tirar proveito da ignorância de muitos. Os espíritos, se preocupando com isso, trazem novas explicações que realmente é o consolador prometido. É a vinda de outras informações que venham agregar, acrescentar realmente aquilo que Jesus falou. Na verdade, não é acrescentar, clarear um pouco mais para a compreensão da atualidade. É por isso que nós temos o Evangelho segundo os espíritos, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que desencarnaram trazendo mensagens, como é lá. Como é para a vida no plano espiritual para uma pessoa justa, para uma pessoa ruim, para uma pessoa suicida, para uma pessoa que realmente o quê? Fez o bem, colaborou. Então ele vai o quê? Mostrar as consequências dos atos que fizemos aqui na Terra.
E lembrando, como você citou, a igreja não é a construção física. A igreja significava os agrupamentos de pessoas que trabalhavam os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos cristãos.
E ele sabia, né, que era perecível, né? Que
claro.
O templo pode ser destruído, como foi destruído, né? O templo, né, foi destruído naquela época, logo em seguida foi destruído, né? Então ele sabia que... Então você não pode ter um líder perecível. Você não pode pautar toda a sua felicidade em um líder perecido, onde alguém que vai morrer, que vai desaparecer, que poderá faltar, poderá não existir mais, sabe? Aí você tem que pautar suas esperanças, né? Num líder que não é perecível, que ele é eterno.
Seja perene.
Perene, está constante ao seu lado, e em qualquer lugar onde você esteja, né? E é claro que você vai precisar dos amigos, de quem entende um pouco mais do que você, para que você possa, tocar a sua vida muitas vezes, né?
8 horas e 50 minutos, essa meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semente da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, você tem alguma pergunta a fazer pro nosso convidado, pro Flávio?
Tenho, Turibo, tem algumas perguntas de ouvintes aqui, o pessoal bastante interessado no tema. Antes, só mandar um abraço para algumas pessoas que passaram lá: a Yara Delanossi, Santa Parolis, Nelly Bauer, Kátia Vale, Juraci Carvalho, o Eros Marqueto, né, que mandou um abraço, né, pro Flávio. A Dirce, da Vila Valparaíso, mandou abraços para a equipe do estudo, que ela faz na quinta-feira às 2 horas com a Nair, no Semeador. E a primeira pergunta da Valéria Fávero. Ela comentou que com essa transição planetária que está acontecendo, né, a pergunta dela é: os espíritos que estão desencarnando e que não conseguiram evoluir adquirindo mais débitos aqui no planeta pelas suas atitudes, vão ter uma oportunidade de reencarnar na Terra novamente?
Na verdade, a questão do processo reencarnatório envolve também merecimento e propósitos, né? Qual é a finalidade do processo reencarnatório desse espírito? Se ele tiver uma missão, se ele tiver uma responsabilidade ainda a ajustar, a misericórdia divina vai permitir, sim, esse processo reencarnatório. Nós temos ainda dentro de nós, ainda uma herança antiga, até dos processos religiosos, de que o purgatório, né, o sofrimento constante, aquela eternidade das problemáticas que o espírito, aonde ele vai depois dos desencarne, e ali vai ficar como uma pena eterna, né? Deus, na sua infinita bondade, não tem essa visão e nem esse capricho de querer fazer sofrer ou castigar os seus filhos. Ele vai dar, sim, com certeza, uma oportunidade a esse espírito que não teve a capacidade naquele momento de evoluir o quanto necessário fosse, e que uma nova chance sempre é dada a todos os seus filhos.
Bom, a próxima pergunta é do Adalberto de Guaianazes. O ser humano está sempre em renovação? Vai chegar um tempo em que poderemos dizer que estamos já renovados, já completamos essa renovação? E essa renovação ocorre em ambos os planos, tanto no físico quanto no espiritual? Hélio.
A evolução se dá em dois mundos, né, Adalberto? Inclusive, eu recomendo que a gente leia esse livro. Não é muito fácil de... Evolução em Dois Mundos, um livro do André Luiz, a psicografia do Cândido Xavier, do nosso querido Chico, que é, não é de fácil entendimento, mas é fundamental para quem queira correlacionar essa evolução que se dá do mundo material junto com o mundo físico. No mínimo que o físico vai se aprimorando, o espírito vai se aprimorando, ele precisa de um físico melhor. Então ele começa, esse físico vem cada vez melhor, ele vai se aprimorando e assim a evolução vai acontecendo. Mas eu acredito que nós estamos muito longe ainda de terminar esse processo evolutivo, né? Porque nós ainda dentro da classificação dos espíritos, nós estamos ainda um pouco distante da onde nós podemos chegar, por exemplo, no espírito da esfera crística, né? Como chegou Jesus. E até chegarmos lá, nós temos ainda muito, muito o que evoluir, né? Acho que não temos que ter essa preocupação de achar que já terminou essa evolução. Inclusive, essa mudança, é muito interessante falar um pouquinho disso, que essa mudança vai acontecendo, esse novo mundo vai se descortinando, que cada um per si. Né? Porque tem todos os dias começa um novo mundo para algumas pessoas e esse novo mundo é diferente de um para outro. Na hora que você descobre uma coisa nova, o mundo se descortina, você começa a enxergar coisas maravilhosas que você não viu antes, e às vezes a sua esposa, seu filho, o seu amigo de todos os dias ainda não viu aquilo, você já está vendo e ele ainda não viu, né? E no outro dia ele está vendo uma coisa que você ainda não viu, e assim a coisa vai acontecendo.
Mário, você queria fazer um comentário? Não? São 8h54, Clarice, tem mais pergunta por aí chegando, né?
Tem uma pergunta do Luiz Carlos de Menes. Ele citou algumas passagens que tem na codificação espírita, como a Gênese, né, também obras póstumas, a respeito dos espíritos, dizendo para Allan Kardec, da chegada do fim dos tempos, né? E a gente tem comentado isso ao longo do programa, mas é bom reforçar, né? Por exemplo, os espíritos disseram que são chegados os tempos em que algumas coisas têm de acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras?
Tudo também envolve o processo muito bem esclarecido por Kardec em O Livro dos Espíritos, na lei de transformação, na lei de destruição, e que é necessário para que a gente destrua para construir. Né? E nós percebemos que todas as mudanças, né, significativas passam por processos muito difíceis, né, de nós aceitarmos e até inclusive de trabalharmos. Se nós pegarmos um exemplo bem simples, né, uma reforma em nossas residências, morando dentro delas, né, o transtorno que isso causa, né, uma pequena parede, um pequeno buraquinho que a gente faça, aquela poeira, aquele transtorno, mas para que depois nós tenhamos a observância de um ambiente mais agradável, mais feliz, mais bonito. Então, em muitos momentos, a gente também estimula na população a compaixão, o amor. Nós vimos até um caso muito interessante que ocorreu com o último tsunami no Japão, nas usinas de Fukushima, onde seriam necessários que os transformadores fossem desligados, mas que todas as pessoas, por ação humana, que deveriam fazer esse trabalho, estariam vítimas da contaminação. E por condição voluntária, né, os homens mais velhos se arregimentaram para exercer esse trabalho e se exporem, poupando os jovens, né? Então olha a compaixão humana, olha a consciência desse povo que por várias vezes saiu da catástrofe, né, se ressurgiu das cinzas e agindo de uma maneira especial. Todos esses desastres naturais que ocorreram, a mobilização humana, né, de compaixão, de amor, de caridade, que essas pessoas acabam se cotizando para auxílio do próximo. Então nós podemos perceber que em determinado momento a consciência humana vai perceber que não existe a necessidade da calamidade mais, e que nessa mobilização, nesse processo de união entre os povos, nós teremos a condição de agir em favor do bem, do amor, e de resgatar todas as problemáticas que hoje seriam muito simples de se resolver se os homens estivessem emanados em fé, em paz, em amor. Então, até o processo da desgraça, do problema, das circunstâncias mais difíceis, nós temos ali um fundo de essência que acaba emergindo um sentimento especial no ser humano. E precisava disso. numa situação cotidiana, simples, onde tudo estivesse numa maneira mais equilibrada, o homem não se mobilizaria nesses sentimentos de compaixão e de amor.
8h58, ô Flávio, você vai falar para a gente um pouquinho a respeito dessa nova era? Já chegou isso? De quando isso vai acontecer? Em que momento? Qual o cronograma disso, né? Que características tem o planeta nessa nova era? Mas tudo isso depois dos comerciais, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Mas você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, que nós temos muita coisa ainda para falar aqui no Semana Boa Nova. Nós temos para falar dos saques da semana, com um acontecimento interessantíssimo e curioso, que mostra um novo comportamento. Nós temos aí um jogo rápido ainda pela frente, e o Flávio vai explicar para a gente a respeito desse momento da nova era. Quando é que ele vai acontecer de verdade? Quando é que a gente vai dizer, aconteceu, já aconteceu, é hoje, foi hoje, né? Vai falar já para a gente. Fica na nossa audiência, 4435-9020, 997-666-555, são os nossos telefones, inclusive para você mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Ou passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha, faz o seu post, nós estamos aguardando o seu contato. Voltamos já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Olá amigos, todos os sábados às 10 horas estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições, as pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas, cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Chegada da Nova Era. Estamos iniciando agora aqui a segunda hora do programa. Quero informar aqui que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Rose do Jardim Marajoara. Parabéns, Rose, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive, a partir do sábado que vem, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Um abraço especial aqui da equipe do Semeando a Boa Nova para o nosso querido Luiz Isidoro, que é o nosso operador aqui, que de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, comanda o ABC Brasil, um programa jornalístico maravilhoso, que inclusive, né, mano, dá para acompanhar pelo live do Facebook, né? Ele transmite ao vivo pelo Facebook, né? Então, de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, o ABC Brasil com o Luiz Isidoro e a equipe dele aí de jornalismo. E depois, das 7 até as 9, o Jornal da ABC, com a equipe de jornalismo da Rádio ABC. E aos sábados, nesse horário, você fica com a gente aqui, com o Semeando a Boa Nova. Muito bem. Quero lembrar também que no sábado que vem estará conosco Hilário Rocha com Mediunidade e Previsões. É o tema de sábado que vem. Temos alguma notícia para dar para os nossos ouvintes a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita? Nenhuma das casas espíritas estão aí retornando às atividades. O Semeador está retornando também, né, Marinho, essa semana?
Eu acho que talvez o que a gente possa fazer é reforçar o aviso que nós demos no primeiro bloco, né? De que no próximo domingo, não amanhã, daqui a 8 dias, né? No dia 8, com o regresso às atividades normais lá do Semeador, nós estaremos já com a primeira reunião do ano, que acontece todo segundo domingo do mês, que é o encontro de harmonização familiar, não é? Esse encontro do próximo dia 8, o tema será as questões relacionadas a crianças e idosos nas relações conjugais, e com uma ênfase que está sendo dado principalmente para os casos de separação conjugal, como é que ficam as consequências para as crianças e para os idosos, essas coisas. E o trabalho vai estar sendo conduzido pelo nosso companheiro aqui presente, o Flávio Ortolini, não é? E corrigindo a informação original, a designação correta para esse encontro é encontro de harmonização pessoal e familiar.
E se esse encontro tem uma característica, né, Marinho? Só forçando, reforçando o nosso ouvinte, que a essência dele é trabalhar essas questões, né? As pessoas que são afetadas emocionalmente nas relações, né, familiares, nas relações conjugais, né, casais que têm problemas, que querem não ter problemas, né? Pessoas que foram em algum momento na sua vida afetadas emocionalmente, nas vidas conjugais, nas questões sentimentais, né? Hélio, queria fazer
Vez por mês,
uma
né?
Vez por mês, todo segundo domingo, às 10h30.
Quero só lembrar, né? Não se sinta só, viu? Você viver está a postos, né? Está a postos, está aí, está à sua disposição. É no telefone 141, né? 141, não paga nada para ligar, se liga do fixo, onde você quiser, o telefone é livre. E tem alguém que vai estar disposto para te ouvir, passa ali os seus problemas. Você não vai ser identificado, é totalmente ecumênico, não tem relação com nenhum tipo de religião, nenhuma religião, você poderá falar claramente, não fique aflito, não fique angustiado, não fique pensando bobagem, ligue para 141 CVV, passe o seu problema aqui, tem gente à sua disposição 24 horas por dia, viu?
E é uma questão até do anonimato, né? Tanto quem liga como quem atende.
Quem atende.
Não precisa se identificar. O importante é colocar para fora os grilos que a gente tem, colocar para fora as preocupações que a gente tem. Porque quando a gente está sozinho, a gente tem aquela expressão que diz que cabeça vazia, né?
É, panela de água.
Então,
né?
Então a gente tem sempre alguém que nos ajuda a absorver aquilo que a gente está pensando e que a gente não devia estar pensando.
Muito bem, são 9h09. Flávio, eu tinha deixado uma série de questões para você. Nós vamos fazer o seguinte. Todas as questões agora, as três próximas questões que eu vou passar para você, todas têm a ver com essa questão do momento em que vai acontecer essas mudanças ou que já estão acontecendo. Então vamos começar na sequência. Esse processo de chegada dos novos tempos já começou, Flávio?
Sem dúvida, né? E há muito tempo, né? Nós já estamos numa ação perene do processo evolutivo e de nova era para o nosso planeta.
Tem alguma previsão para acontecerem essas mudanças mais intensamente, alguma coisa assim?
Olha, nós temos uma agenda já marcada para 2000 e alguma coisa, mas na verdade é uma brincadeira porque não tem uma data marcada, né? O que nós temos que tomar um pouquinho mais do tempo do nosso tomar um pouquinho mais do tempo do nosso ouvinte é compreender que não existe uma data certa, que é um processo de construção e que nós muitas vezes interferimos a brevidade desse resultado positivo, porque nós também atravancamos um pouco a marcha do progresso e nós nos responsabilizaremos por isso. Nós falamos muito no início do programa a questão das guerras, nós falamos no início do programa as questões dos conflitos, e isso realmente acaba por atrapalhar um pouco o processo evolutivo na ação do livre-arbítrio de alguns detentores de poder. Essas pessoas acabam nestes massacres coletivos, nesses usos das armas químicas ou de os armamentos bélicos, promovendo a discórdia, a desunião, atentados, atravancando o processo. E estes certamente serão responsabilizados, porque todos nós somos os responsáveis pelo processo evolutivo do planeta. E quando nós temos alguma ação que desencaminha o processo positivo e do bem, essas pessoas realmente têm que tomar muito cuidado. Né?
Agora, vai ter, tem que ter algum momento em que isso vai, a gente pode dizer assim, o amor vai estar presente definitivamente, o bem vai se estabelecer de uma maneira definitiva na Terra, no planeta?
É o desejo, é o processo, é o fim, né, e é o objetivo principal. Porém, isso vai levar longos tempos, longos anos, né, é um processo realmente que a humanidade tem como responsabilidade principal essa transformação do planeta.
Mário?
Eu acho que essa pergunta, Turíbio, e a resposta meridiana que o Flávio nos trouxe precisa ser reforçada, sabe? Nós precisamos reforçar isso, porque talvez a maneira que eu encontro aqui de reforçar esse conceito que o Flávio nos trouxe trazendo alguns exemplos que até já foram citados aqui, né? Veja bem, até muito pouco tempo atrás, nós estamos falando de coisa de 100, 150 anos atrás, os duelos eram feitos em praça pública, né? Quando alguém da sociedade se sentia ofendido na sua honra, ali o pessoal chamava o ofensor para um duelo de vida ou morte, né? Se faziam convites, se chamavam padrinhos, madrinhas, chamava-se o pessoal para assistir aquele duelo, né? Que em algum momento ali a questão da honra, a questão do orgulho, era um dos dois tinha que morrer, né? Só que isso acontecia, qual que é a diferença daquele duelo daquela época com o duelo de hoje, que ainda existe através das guerras, dos assaltos, por exemplo? É que naquela época a sociedade inteira aceitava. Nós que estávamos lá, reencarnados, nós aceitávamos isso. A gente ia lá assistir e aplaudir. E aplaudir aquele que
vencia. Achávamos que aquilo estava correto, né?
Não é verdade? Então hoje ainda continuamos tendo a violência com uma diferença, que a maioria, a grande maioria, não aceita mais. Tanto que vira notícia, né? O Hélio sempre nos lembra que o mal, quando ele vai para a televisão, o mal vai para a televisão porque é exceção, né? Porque de uma certa maneira aquilo não devia estar acontecendo mais e acontece, né? Vamos pegar 150 anos atrás a questão da escravidão, né? Você ser detentor, ser dono de um escravo, era sinônimo de elite, era sinônimo de estar bem na vida, era sinônimo de progresso. As pessoas queriam ter escravos porque aquilo mostrava um progresso material, não é? E nós todos aceitávamos isso, né? Até que alguém já começou a se incomodar com isso e começou a ter os movimentos abolicionistas, né? E que graças a Deus prosperou, né? Olha, há menos de 100 anos atrás, na América do Norte, que é tido como um país progressista, desenvolvido, os negros, eles não podiam usar o mesmo ônibus dos brancos, eles não podiam usar as mesmas escolas dos brancos, eles não podiam usar os mesmos banheiros dos brancos. Não faz 100 anos isso, né? E ainda temos até resquício disso até hoje, né? Então como que a gente vai dizer que as coisas não melhoraram, né? Agora, da mesma maneira, quando se pergunta, bom, quando que nós vamos ter um novo mundo, um mundo regenerado, um mundo novo? A resposta é essa. É o dia que nós passarmos a cumprir melhor o que o Cristo ensinou. E para isso não tem data. Somos nós que fazemos a data, né? Sofrendo as consequências dos nossos erros até lá. Quanto mais a gente deixar de seguir os ensinamentos do Cristo, quanto mais a gente não nos educarmos, e não é fácil, e todos nós nos incluímos nisso, eu pelo menos me incluo nisso, né? Quanto a gente não aprender a reagir com base nos ensinamentos do Evangelho, nós estaremos vivendo onde nós temos que viver. Nós estaremos sentindo as nossas questões. Então, o prazo não é o prazo físico do calendário. O prazo é o prazo espiritual de cada um de nós, da gente conseguir fazer essa mudança. Agora, o que a gente sabe, né, Flávio? É que isso vai acontecer.
Certamente, porque quando nós criamos um processo de consciência da nossa responsabilidade, porque nós já podemos perceber que muitos espíritos que hoje encarnam em nosso planeta já vêm com missões especiais. Eles já estão preparados para o enfrentamento e de um respeito, de um amor que nós notamos principalmente nas crianças. Diferentemente de outros tempos onde essas crianças eram muito mais severas, punitivas, tal. Então hoje você percebe uma compaixão, um carinho, uma aceitação, um processo de inclusão. Nós temos hoje nas escolas públicas e privadas já a inclusão de outras crianças com algumas enfermidades, sejam elas motoras, físicas, psicológicas ou mentais, que convivem com naturalidade com crianças ditas perfeitas. E a aceitação, o envolvimento, isso mostra a regeneração de um mundo novo. Então isso já é um processo que nós podemos perceber em pequenos núcleos, né? Então isso já nos dá uma esperança de que está próximo também.
Fernando, uma curiosidade, né? Uma curiosidade só. Ontem eu vi, teve um site que ele fez uma pesquisa os anos que mais morreram celebridades ou desencarnaram celebridades nos últimos 36 anos. E o pessoal estava achando que esse ano aqui foi um ano terrível, né? Esse ano que passou foi um ano que desencarnou muita gente, que isso era um sinal, né, dos tempos, né? E sabe qual é a classificação? que ficou o ano de 2016 em relação aos outros 36 anos, foi o vigésimo ano.
Não foi aquele que mais...
É o vigésimo ano. O ano que mais teve desencarne foi em 1996. Sabe, quer dizer, que a gente não tem porque, no meio que você vai tendo percepção das coisas, parece que está acontecendo, porque para você começou naquele momento, é hora que você percebeu. Em 96 você não percebia nada, ninguém, você nem ficou sabendo.
E as pessoas entram nessa atmosfera do pessimismo, né? Então, nós estávamos conversando entre amigos e veio um post, né, da morte do George Michael, né? Aí, na hora, nossa, esse ano precisa acabar logo. Aí eu olhei para a pessoa que havia comentado isso com a gente e falei, mas essa morte acontece todos os dias, né? E quais as que não foram publicadas, né? Então nós precisamos tirar um pouco essa atmosfera, esse pensamento, essa negatividade. Nossa, 2016 precisa acabar logo. Como se a meia-noite 1 de 2017 tudo mudaria. Né?
E aí vem, mais uma vez, se a gente quer destacar aqui, como nós balançamos entre as coisas do mundo e as coisas do espírito, né? Quer dizer que um comentário como esse, né? Puxa, morreu o George Michael e mais uma desgraça. Ninguém pensou que talvez para ele tivesse sido a melhor coisa que pudesse ter acontecido. Talvez para ele, a libertação espiritual dele, ele conseguir regressar para a parte espiritual com uma condição renovada e felicidade. Ninguém pensou nisso. A gente pensou sobre dois aspectos, sobre a lei do mundo, sobre a matéria, o materialismo, e sobre o egoísmo, porque nós queríamos ele aqui junto com a gente, né? E onde é que está a perspectiva espiritual dessas coisas, dessas renovações, né?
Fernando.
E aí, voltando à pergunta que o Toribio fez, que eu acho interessante, quando realmente nós teremos um planeta renovado, um planeta melhor? O Marinho foi muito preciso, quando a gente fizer realmente a transformação. Agora, hoje é o último programa do ano, hoje é dia 31, tá? E todo mundo faz aquele plano, aquela lista das modificações que sempre deixa para o primeiro dia do outro ano, não desse. Não de 2017, para 2018, para 2019 e assim sucessivamente. Quando é que a gente vai mudar o planeta? Quando eu me mudar? Quando eu chegar e colocar na cabeça, não, eu tenho que fazer, parar de fumar, então pare de fumar. Se você já percebeu que há um defeito e que pode ser corrigido, corrija. Eu estou falando isso em público, mas obviamente os meus também. Então, o planeta só vai ser transformado quando nós fizermos a transformação individual. Individualmente eu contagio, tá? As outras pessoas que estão ao meu redor. Se eu tiver um bom exemplo, olha, eu consegui fazer isso. Nossa, a pessoa emagreceu tanto tempo, a pessoa entrou na academia, a pessoa foi lá e conseguiu parar de fumar, a pessoa fez isso, fez um curso de informática. Ok. Então, fala assim, puxa, se a pessoa fez, eu também faço.
Marinho.
Então, eu queria exatamente pedir, estou disputando o tempo aqui, viu, querido ouvinte, que não está me deixando falar hoje aqui. Mas eu queria contar para vocês o seguinte, nessa provocação que o Fernando fez, que ano após ano, pelo menos nos últimos 10 anos, eu fazia um propósito, todo primeiro ano do mês, que eu ia perder 15... Que eu ia perder 15 quilos. Todo ano novo eu punha na minha lista, primeiro item da lista, viu, Fernando? Vou perder 15 quilos. Por 10 anos seguidos. O que aconteceu esse ano, né? Deus me ajudou. Me arrumou uma cirurgia brava de 8 horas, né? E aí eu tive que perder os 15 quilos, não por causa da minha transformação, porque a vida chegou num certo momento e falou, bom, meu, agora chega, já que você não foi por vontade, pode deixar que eu vou cuidar para você disso.
9 horas 21 minutos, essa meia hora aqui do Seu Medo da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Bom, vamos aqui falar dos destaques da semana. E hoje nós temos um destaque curioso, viu, Flávio? Queria o seu comentário aqui, ó. Na terça-feira passada, agora, dia 27... O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria com o título. O título da matéria era assim, ó: no interior de São Paulo, vítima adota ladrão de primeira viagem que invadiu a sua casa. Essa reportagem mostra a situação de uma senhora que foi assaltada por um rapaz de 16 anos de idade e que, juntamente com a mãe desse rapaz, vão agora auxiliá-lo a se regenerar com atividades religiosas, esportes, participação em grupos de jovens religiosos e participar de trabalhos voluntários, etc. A assaltada, a vítima, junto com a mãe do rapaz. Eles choraram na delegacia quando viram o menino ficou chorando, pedindo desculpa. Esse princípio aí, a justiça chama de justiça restaurativa. A pergunta é o seguinte: seria um comportamento novo para os novos momentos da sociedade?
Certamente, né? E a atitude dessa senhora vai servir de estímulo e vai servir de exemplo para muitas outras pessoas. Na entrevista, essa senhora responde o seguinte: me disseram que sou louca, né? Essa foi a resposta dela. Mas ela falou que foi tomada por um sentimento de auxílio, de amor, e que naquele instante ela percebia que o ato daquele jovem, daquele delinquente, foi um ato equivocado e que na essência ele tinha algo especial e que mereceria esse sacrifício da parte dela. Porque não é simples a ação que ela tomou, e esse sacrifício e esse envolvimento vai proporcionar o resgate de uma alma. Mas as pessoas podem achar, ah, isso é pouco, essa pessoa já vai estar de novo no crime ou qualquer coisa do tipo. Ela está não se importando absolutamente com nada disso. Ela está, nesses instantes, exercendo o processo de cristianismo, de caridade, de amor, para que ele possa transformar a vida de um ser que merece, né, pelas mãos humanas, essa circunstância.
Fernando, não é novo, não. Isso realmente, essa senhora que tomou essa atitude, ela está seguindo simplesmente o Evangelho. Você vai encontrar isso em Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38, perdão. Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38. É a passagem que Jesus fala: se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Então Jesus está dizendo o seguinte: se aquela pessoa vem te tirar algo, é que ela está precisando muito mais do que você. O fato de você ir até ela, estender a mão, colaborar, vai fazer a transformação. Vai fazer a transformação que a sociedade está esperando. É o exemplo dessa mulher. Parabéns a ela.
É, bom. Nós estamos aí agora, a Clarissa, são 9h24, a Clarissa vai fazer uma passagem, que nós estamos com uma série de ouvintes ligando para cá, etc. Vamos fazer uma espécie de um mini jogo rápido aqui com as perguntas dos ouvintes, porque daqui a pouco a gente vai com o jogo rápido normal aqui. Clarissa?
Bom, só antes desse jogo, pequeno jogo rápido dos ouvintes, mandar um abraço para o Jair e a Nair, de Interlagos. Aliás, eles ganharam o livro semana passada, ligaram e desejaram um Feliz Natal, um Feliz 2017 para todos nós. E também disseram que aprendem muito com o programa e ficam ansiosos para escutar todo sábado.
Lembrá-los que eles podem ouvir os programas anteriores, viu, Jair e Nair, lá na página do semeador.org. Tem lá 20 anos de programa para ouvir a hora que vocês quiserem.
E também enviar um abraço para o João Carlos, da Vila Bastos, né? Ele comentou que a nova era é um momento em curso onde o homem deve compreender que esperança não significa esperar que as coisas boas ocorram por ações de outra pessoa, mas sim agir no sentido de que elas se realizem. Então, um abraço para ele. Bom, a primeira pergunta é da Rose, do Jardim Marajoara, passar para o Marinho. Ela comenta que ela sofre há 12 anos e não consegue entender o porquê. O que a gente poderia dizer para a Rose e para outras pessoas que estejam passando por isso também, Marinho?
Eu acho que nós podemos dizer que a filosofia espírita, ela nos fala claramente das causas anteriores às nossas aflições, né? Existem aflições que são decorrentes de escolhas erradas que nós fizemos nesta vida, que a gente consegue ver a consequência dela imediatamente, né? Quer dizer que se eu, por acaso, faço uma escolha errada e percebo a consequência e consigo fazer a correlação entre aquela escolha que eu fiz e a consequência dela, que é uma consequência ruim, eu já identifico, aprendo e não volto a fazer mais aquilo. Mas agora existem escolhas erradas, existem atitudes erradas nossas, ou melhor dizendo, atitudes infelizes nossas, que estão no nosso passado espiritual, né? Que a gente não consegue saber, a gente consegue sentir como ela está sentindo, mas a gente não consegue identificar. Talvez o que a gente possa dizer nesse momento é que ela tenha certeza que o que ela sente hoje é decorrência de algo que se passou lá atrás, que ela não consegue identificar. E nessa hipótese, a melhor coisa que nós temos a fazer nesse momento é começar a renovar isso. E nós podemos começar a renovar pedindo perdão, né? Mas ela vai dizer, perdão, por que se eu não sei o que eu fiz? Então vamos fazer um perdão, pedir perdão a Deus por aquilo que a gente eventualmente tenha feito, que nós não lembramos o que foi. Que se a gente prejudicou alguém, que se temos algum espírito do nosso lado que está ainda chateado com a gente porque a gente fez um erro, vá pedindo perdão nas suas preces. Todos os dias faça sua prece, peça perdão a Deus e pede oportunidades novas, que gradualmente esse sofrimento vai ser superado.
Bom, a próxima pergunta é do Haroldo Martins, de Itaquera. O mundo de regeneração é só para os privilegiados? E aqueles que se encontram no mal também terão direito a esse mundo? Hélio?
A regeneração muito. Essa pergunta dele é interessante, porque ele vai ao mundo de regeneração. Não é para os regenerados, né? Porque regenerados poucos estão. Né? Muitos poucos estão. É muito raro quem esteja, diga-se de passagem. Então é aquele que se propõe entrar em processo de regeneração. Todos aqueles que decidirem entrar em processo de regeneração já passam a fazer parte desse mundo de regeneração. Né? Então, ou seja, no momento em que você resolver você tomar por decisão pessoal, isso pode ser agora, se já não foi ontem, daqui um minuto, daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a dois dias, já não vou mais deliberadamente prejudicar ninguém. Deliberadamente eu não vou mais fazer nada para ninguém que eu não gostaria que fosse feito para mim. Ou que você estará fazendo o preceito do Cristo e estará entrando nesse mundo de regeneração.
Uhum. Clarissa?
Bom, a próxima pergunta é da Márcia de Parelheiros. Todos aqueles que chamam a mediunidade de coisa do demônio irão pagar por isso? Marinho?
Repete essa pergunta, por favor.
Todos aqueles que chamam a mediunidade de coisa do demônio irão pagar por isso?
Puxa vida, eu não sei se essa pergunta foi feita por um irmão espírita que, indignado com aqueles que dizem que é coisa do demônio, ou se é feita por um profitente de alguma religião que acha que é isso, né? Então, nossa resposta tem que ser para os dois casos, né? Vamos lembrar os ensinamentos de Jesus. A cada um segundo suas obras. O que conta na evolução espiritual, o que conta para que nós possamos ter uma condição espiritual diferenciada diante da vida após essa vida física aqui, são as nossas obras, a que nós fizemos em favor do semelhante. Né? Então, acho que aí é uma questão do exame de consciência. Aquilo que a gente faz ajuda a quem? Né? Agora, às vezes as pessoas se equivocam, não é? Às vezes a gente vê situações religiosas, algumas crenças religiosas, que acham que estão ajudando uma pessoa, tirando a pessoa de um centro espírita, tirando a pessoa de um centro de Umbanda, porque acha que ali é coisa do demônio. Então eles querem salvar aquela pessoa. Né? Nós temos que dizer que isso deve ser um equívoco, né? Porque na realidade a questão da salvação é uma obra individual. Nós vamos nos salvar individualmente com a frase que Fernando nos lembrou alguns instantes atrás, dizendo que fora da caridade não há salvação, né? Então vamos ter a caridade de respeitar a crença dos outros, vamos ter a caridade de conviver com crenças diferentes, vamos ter a caridade de nos ajudarmos mutuamente, né? Porque nós podemos caracterizar essa pergunta de hoje, desse momento, com aquela expressão que Jesus disse, né, que não julgueis, né? Você vai ser julgado pela mesma espada que você julgou. É figurado o sentido, sem dúvida, não é? Mas muitas vezes é o nosso julgamento que faz com que a gente contraia, sem dúvida nenhuma, consequências dos nossos equívocos.
9 horas 31 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, convidando você a ligar para cá, 44-35-90-20, 997-666-555, ou mandar mensagens para a gente, mesmo via WhatsApp, 997-666-555, ou ainda no Facebook. Nós vamos, por intervalo, no retorno, a gente vai iniciar com o jogo rápido, E a primeira pergunta de jogo rápido vai ser assim, ó. Muitas vezes nós percebemos que as crianças possuem um senso moral e intelectual mais desenvolvido do que quando nós éramos crianças. De acordo com o Espiritismo, isso indica uma evolução da humanidade? Essa vai ser a primeira pergunta do jogo rápido quando nós voltarmos. Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Não muda de emissora, nós vamos voltar já já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais!
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Deixa a luz.
Neste sábado, às 8 da noite, a Rádio ABC transmite a missa de passagem de ano, direto da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santo André, com o padre Vanderlei Ribeiro. E no domingo, dia 1º, você acompanha a missa de ano novo, a partir das 7 da manhã. Rádio ABC, ao seu lado, em 2017.
Donas Minis, fast food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, fast food. E agora, a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova, hoje com o tema A Chegada da Nova Era. Está aqui com a gente o Flávio Tolini para falar desse tema tão importante, né? Quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco o Dário Rocha com o tema Mediunidade e Previsões. Aí, já no próximo sábado, estaremos no primeiro programa de 2017. E hoje nós estamos aqui com a chegada da Nova Era. Bom, vamos para o jogo rápido, então. Eu tinha dito que a gente ia começar. Aí a primeira pergunta do jogo rápido, vamos passar aqui para o Hélio. Hélio, muitas vezes nós percebemos que as crianças possuem um senso moral e intelectual mais desenvolvido do que quando nós éramos crianças. De acordo com o Espiritismo, isso indica uma evolução da humanidade?
Isso comprova a evolução, a evolução e a reencarnação, né? Ou seja, que as pessoas, cada vez que elas vão reencarnando em melhores condições, que já estão trazendo o progresso de encarnações anteriores.
Fernando, como preparar os jovens da atualidade para os novos tempos de regeneração que estão chegando?
Sendo exemplos para eles, dando realmente bons exemplos para que eles sejam contaminados com essas boas ações.
Valdir, por que os novos tempos vão exigir novas posturas das pessoas?
É a nossa caminhada evolutiva. Se estamos numa caminhada evolutiva, esses novos tempos exigirão mais da gente.
Clarissa, como as casas espíritas estão trabalhando nos conceitos da nova era?
Bom, buscando fazer revivermos os ensinamentos de Jesus, trazendo as orientações da espiritualidade e também nos auxiliando na busca da reforma íntima.
Flávio, os nossos méritos podem valer no momento de se determinar se vamos reencarnar em mundos mais evoluídos ou não?
Certamente. É como se nós nos entesourarmos de coisas positivas e que no momento necessário poderemos aplicar.
Hélio, orar ajuda nesse momento de transição?
A oração é fundamental em todos os momentos, né? E principalmente nesse onde coisas novas acontecem e a gente não entende bem o que está se passando.
Fernando, sentimentos mais nobres podem nos ajudar neste momento de mudança?
Certamente. Sem eles não tem como a gente o quê? Fazer a transformação para o bem.
Valdir, como é que a gente desenvolve esses sentimentos mais nobres?
É através da leitura, da frequência, de locais dignos, para que a gente possa cada vez mais aumentando o nosso estoque de coisas boas para esse desenvolvimento.
Clarissa, a busca da perfeição moral tem ligação com a caridade e pode ajudar nesse momento de transição do planeta?
Com certeza, Turíbio. Todas as virtudes nos auxiliam nesse momento de transição do planeta. Mas a caridade, aquela mais desinteressada, né, que perdemos o nosso interesse pessoal para auxiliar o próximo, com certeza é a melhor virtude que nos auxilia na construção desse novo mundo.
Flávio, depois que nós passarmos desse estágio novo, esse estágio de mundo de regeneração, vai haver ainda um outro estágio? Nós vamos continuar evoluindo ainda mais?
Sem dúvida, porque nós temos a ideia de que, olha, atingimos determinado ponto e acabou o trabalho, né? O trabalho vai ser perene, frequente e constante.
Hélio, quais são as características do planeta da nova era?
É um planeta de regeneração. Então, os espíritos que vão estar aqui são aqueles que estarão em processo de regeneração, como já dissemos agora, né? A separação do joio e do trigo, não haverá mais os lobos no meio dos cordeiros, né?
Fernando, acreditar em dias melhores nos auxilia a enfrentar os desafios?
Sim, a crença é importante, a crença no sentido de o quê? Ter expectativa, esperança e, obviamente, fazer realmente essa crença se tornar real. Então, há que se o quê? Acreditar e trabalhar para que isso realmente seja concretizado.
Muito bem, são 9 horas e 41 minutos. Essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi, Materiais de Construção e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Eu queria mandar um abraço para o Eros, ele tem postado mensagens muito positivas na nossa página do Face, convido os ouvintes a ir lá conferir. E tem uma pergunta do José, do Jardim Capuava. Por que as grandes potências do mundo, ele citou inclusive os Estados Unidos e a Rússia, apesar de países muito evoluídos, promovem distúrbios no planeta? Existe alguma explicação espiritual, Flávio?
Nós temos que entender que muitos conflitos também são oriundos da ação humana. Né, a potência, os Estados Unidos, os méritos conquistados por essas nações também são claros e notórios. Mas muitos dos seus dirigentes, né, muitas vezes cegos pela condição do poder, acabam colocando o que nós podemos dizer no dito popular, os pés pelas mãos. E acabam tomando atitudes que podem chocar, inclusive, a humanidade. Mas é o que nós falávamos no bloco anterior. Esses também serão responsáveis pelo atravancamento da marcha evolutiva. Responderão de maneira clara, notória, pelos seus enganos.
Muito bem. Flávio, a gente está falando aqui a respeito dessa questão da nova era. O que que a gente pode esperar para o futuro da humanidade em tempos de tantos desafios como esses tempos que nós estamos passando agora, hein?
Primeiro, nós poderíamos entender o preço da paz. Né, nós temos que perceber que viveremos num mundo onde a maldade não mais terá a representação que ainda vemos no mundo atual. Nós podemos perceber, inclusive, que o homem será poupado, de uma maneira até tecnologicamente falando, dos trabalhos exaustivos, braçais, onde ele vai estar muito mais preocupado não no seu desenvolvimento corporal, mas no seu desenvolvimento moral. O homem não vai mais ter aquela necessidade de que tinha com a evolução do tempo, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento das coordenações físicas do organismo, mas a condição intelectual e moral é o que vai ser mais desenvolvido nesse aspecto.
Muito bem, 9h44. Nós estamos aqui nesses últimos 15 minutos do Semana do Boa Nova falando sobre essa questão, a chegada da nova era. E já já a gente vai passar por todo mundo aqui para a nossa mensagem de ano novo para os nossos queridos ouvintes, né? Flávio, no início do programa eu tinha deixado para você uma pergunta, né? Na verdade não era uma pergunta, eu pedi para você dizer uma palavra que significasse, tivesse relação com o tema de hoje, a chegada da nova era. E você usou a palavra esperança. O que é que tem a ver a esperança com a chegada da nova era?
A esperança na conotação de um combustível que nos alimentará e que nos dará força para o enfrentamento de todas as dificuldades, e que ela nos vai dar a certeza, irmã próxima da fé, essa fé raciocinada que nos vai mover para entendermos e vermos com certeza um mundo novo, uma nova era.
Muito bem, está aí, 9h45, alguma indicação de algum livro para os nossos ouvintes sobre esse assunto de hoje, Valdir?
A Caminho da Luz.
A Caminho da Luz.
Caminho da Luz.
Aí eu diria Nova Era, do Richard Simonetti, e também o Transição Planetária, né, do Divaldo Pereira Franco.
Mais alguma indicação dele, Flávio?
Na verdade não é um livro, mas são alguns recursos, né, para as pessoas que também gostam de ouvir no momento do carro, de dormir e tal. O SoundCloud é um programa, né, um aplicativo onde nós temos a oportunidade de baixar alguns podcasts e algumas situações relacionadas à doutrina. A Rádio Emmanuel, que nós temos aí fatores muito históricos dentro da doutrina e palestras atuais muito significativas.
Muito bem, 9h46. Valdir, vamos conversar com você. Deixa aqui a sua mensagem de entrada de ano novo aí para os nossos ouvintes. Um novo ano, uma nova era aí, né?
Que esse ano que se inicia dentro em breve, né, possamos ter aquilo que a gente sempre fala: alegria no coração, responsabilidade nas coisas que realizamos, e tomar um conhecimento maior das coisas que nos cercam, para que a hora que tomarmos uma decisão qualquer, tenhamos tomado a decisão correta.
Fernando, dá sua mensagem.
Normalmente o pessoal tem aquela música, né? Feliz Ano Novo, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu gostaria de transformar um pouco essa canção. Que a gente tenha muita moeda espiritual, que a gente consiga angariar muitos recursos espirituais fazendo o bem. E se a gente tiver uma saúde realmente muito boa, a gente o que pode dar a nossa colaboração nas ações sociais e muitas vezes na doação de sangue. Falo isso porque esse período de festas, muita gente se acidenta e há uma necessidade de doação de sangue. Quem puder colaborar, colabore. Certamente vocês terão um bom ano colaborando socialmente.
9h47, o Danilo, aquele rapaz que está sempre atendendo os telefones lá e não aparece aqui, né? Não fala aqui com nossos ouvintes, mas hoje vai deixar sua mensagem de ano novo para os nossos ouvintes. Danilo, por favor.
Bem, gostaria de primeiramente agradecer, né, nossos ouvintes neste ano, que nos ajudaram o ano inteiro a fazer esse programa. E desejar, né, que a gente possa honrar esse título de ano novo, né, fazer realmente um ano novo, que a gente consiga mudar as nossas atitudes em favor do bem, né, e fazer tudo aquilo que a gente sempre pensa, né, poxa, nesse ano eu queria estudar mais, queria ajudar mais minha família, que a gente possa honrar esse título e fazer um ano novo mesmo, né.
Marinho, sua mensagem de ano novo aqui para os nossos ouvintes.
Que nós possamos ter sempre a consciência de que o progresso é inexorável, mas que nós temos o nosso esforço nele, né? E lembrando a ideia de Jesus, que nós devemos procurar para a gente achar, que a gente deve bater na porta para que ela se abra, que a gente deve orar, que a gente deve pedir para a gente poder obter. Então vamos ter sempre a esperança de que o ano novo será melhor, mas ele será melhor em forma de oportunidades para que a nossa ação, a nossa vontade possa ser exercida.
Hélio, sua mensagem de 2017 para os nossos ouvintes.
É que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, né? Quer dizer, o ano está terminando, mas podemos fazer um novo presente para ter um fim melhor, né? Para que se formos melhores agora, o final de 2017 será melhor do que 2016.
Clarissa, sua mensagem de ano novo para os nossos ouvintes.
Que a gente possa buscar no ano de 2017 uma renovação espiritual. Independente da religião que a gente professa, no que a gente acredita, mas que a gente busque estreitar os nossos laços com Deus, nosso Pai, né, e com Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso médico de almas, né? Que a gente busque viver materialmente, mas também buscar um estreitamento de laços com o nosso Pai de amor, né? Buscar nos ligar mais a Ele através das nossas preces, através do sentimento de caridade e amor pelo nosso próximo.
Muito bem. Flávio, só mensagem de ano novo para os nossos ouvintes aí.
Eu queria puxar a brasa para a nossa sardinha e dizer aos nossos amigos nessa doutrina tão maravilhosa que nós continuemos firmes num propósito principal, que é a nossa unificação. Que nós possamos, todas as casas, todos os irmãos de todas as cidades, nos unirmos por esse propósito tão bendito que é a divulgação da doutrina, e a nossa união fará realmente a diferença. É um compromisso que nós devemos assumir a todos os instantes e fazer valer esse amor mútuo e esse trabalho conjunto. Agradecer imensamente a oportunidade de fazer parte desse programa, desse núcleo de amigos, e agradecer também a minha família que em muitos momentos tem uma compreensão especial com a minha ausência, com o trabalho que nós exercemos dentro da doutrina, e chegar em casa e receber um sorriso, né, é muito importante. Então eu gostaria de agradecer muito a Deus por esse ano, apesar de todas as dificuldades, foi um aprendizado maravilhoso, e que estejamos fortes, corajosos e dispostos para uma nova etapa, um novo ciclo.
Lembrar, né, Flávio, que as pessoas, você que está na nossa audiência aí, o ano novo sempre representa, além de representar um momento novo, uma expectativa nova, né? E essa expectativa, ela sempre é de que as coisas vão melhorar. Evidentemente, o movimento que acontece no planeta nos instiga, né, a dizer assim, as coisas não estão bem, as coisas não estão caminhando como deveriam. No entanto, cada um de nós pode fazer uma parte importante, né? Mesmo nas pequenas coisas, na tolerância para com o próximo, na mudança do comportamento do dia a dia. Faça uma leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo agora, na entrada do ano, na sua casa. Isso vai ajudar muito, né? A refletir, a trazer um momento melhor no seu interior. E aí você extravasa isso para fora, né?
Mudar a nossa posição nesse cenário, né? Vamos sair de vítimas e vamos ser os protagonistas de uma nova história.
Uhum. Marinho?
Eu gostaria de pegar um gancho nisso que você acabou de falar, Turíbio, com relação aos estímulos que a gente tem recebido ultimamente, não é? Quando nós estamos diante de tantas notícias ruins, né? Estamos diante de tantas, vamos assim chamar, desgraças, né? Acidentes, atitudes equivocadas, né? Coisas que a gente vê todos os dias na mídia, né? Então, não vamos... nós precisamos lutar contra aquele sentimento natural que brota nesse momento em que nós falamos, puxa vida, como está esse mundo, né? Esse mundo está... Olha, quanta coisa ruim. Nós precisamos começar a ter certezas, né? De que, apesar das notícias, o que nós estamos hoje ouvindo por todos os meios de comunicação não é nada mais grave, nada pior do que já passamos na história da humanidade. Como na história da humanidade nós não tínhamos a cobertura em tempo integral das coisas, né? Hoje nós chegamos ao requinte tecnológico de poder assistir praticamente um assalto ao vivo, né? Ou quando muito gravado, né? Minutos depois que acontece, né? O que não quer dizer que aquilo nunca aconteceu no passado, né? Guardar no coração a certeza de que as coisas estão caminhando para melhor, que existe um comando. Nós não estamos, o mundo não é um barco à deriva. O mundo não é uma nau que está sem rumo, não é? O mundo, ele tem um comandante, as forças celestiais, Jesus, Deus, seja o nome que a nossa convicção religiosa queira dar para os poderes que estão acima deste poder humano aqui da Terra, não é? De que nós estamos dentro de um caminho de crescimento, um caminho de renovação, onde todos somos convidados a ter uma parte nele, né? Por que que a gente diz isso? Porque a gente não pode pôr no coração aquele sentimento de que não adianta mais trabalhar, de que não adianta mais se esforçar, que não adianta mais fazer nada porque tudo está ruim, tudo está perdido. Eu preciso agora me proteger, tenho que me salvar porque o mundo está perdido. Esse sentimento absolutamente tem que ser combatido com a esperança e com a força de que a gente... tem aí pela frente.
Olha, nós estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova, mas não vou deixar de ler aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre os mundos regeneradores, onde Kardec nos diz assim, ó, que o mundo regenerador, que é para onde a Terra está indo, esse novo momento, essa nova era, né, diz assim, comparados à Terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel moléstia. Mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos. Quando a morte estiver ceifada de um novo corpo, para lhes dar a verdadeira vida. Então que a alma se liberta, planará sobre todos os horizontes, né? O perfume do amor e da caridade que se espalham no seu seio. Olha que mensagem linda que o Kardec deixa pra gente aí. Estamos encerrando o Semana Boa Nova. Flávio, sua despedida final, seus 10 segundos.
Só tenho a agradecer, como disse, fiquem com Deus e um ano novo feliz.
Ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora o Dalto e o Luiz Carlos Gimenez com Causas Nobres e às 13 horas o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco.
Uma boa semana e um feliz ano novo para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até as 2 da tarde.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias. Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Esqueça o ano que passou. Tem um novo ano pela frente. Pense em frente. A sua luta vai recomeçar. Mas dessa vez já tem com quem contar. De agora em diante está com a gente. Sempre em frente.
ABC.
Já percebeu que cada ano está passando muito mais veloz. Mas você consegue dar um jeito de aumentar o tempo pra sobrar pra nós. Invente uma hora mais por dia, uma semana mais pra cada mês. São 3 meses todo ano, mais uns dias. O tempo é seu, você comanda. Gaste muito bem cada segundo, pra passar muito mais tempo junto com quem mais ama.
A Rádio ABC deseja a você um 2017 repleto de esperança.
Rádio ABC.
Ismael Alves.
Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar todos para me ouvir de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, se você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, que a gente ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.